Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Chefes de Estado de 8 países amazônicos criam um grupo de trabalho para avançar na institucionalização do Parlamento Amazônico, Parla Mais. Essa decisão saiu da 4ª Cúpula da Amazônia, que aconteceu em Belém do Pará. E o objetivo é vincular o Parla Mais ao Tratado de Cooperação Amazônica para fortalecer as decisões e as políticas sustentáveis desse Fórum Legislativo. E a gente vai conversar agora com o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é o presidente do Parla Mais. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa.
Meus cumprimentos, Carla. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa Argumento.
Senador, eu queria que você explicasse para a gente qual a importância do Parla Mais e por que, que ele ainda não foi institucionalizado, já que ele foi criado e que ele existe desde 1989.
Exatamente. O Parlamento Amazônico, denominado de forma, uma brevidade de Parla Mais, ele foi formado por deputados e senadores dos países que têm território amazônico. Ao todo, são 8 países. Assim, a narrativa oriunda de parlamentares eleitos pelo povo, que moram, que vivem, que são oriundos, que trabalham em território amazônico, ela é muito mais verdadeira e reflete a realidade do que está se passando por essas regiões. Assim, a gente busca a sua oficialização, porque de nada adianta ter um colegiado como esse, como a gente tem, se ele não é institucionalizado, se ele não é oficializado. E essa foi a nossa missão, aproveitando a ida de 8 presidentes na reunião da Cúpula da Amazônia em Belém do Pará.
Pois é, o senhor esteve lá, aproveitou esse momento e foi uma voz importante para reivindicar essa oficialização, não foi, senador?
É verdade. Primeiro que deram oportunidade para a gente poder explicar tudo isso da forma que eu estou explicando aqui para você e para os telespectadores. Existe, sim, uma necessidade desse avanço, porque a partir daí a gente vai ser reconhecido não só nesse ambiente desses 8 países, como também perante a comunidade internacional. Hoje, por onde a gente vai, em tudo que é canto do planeta, a palavra-chave que abre as portas para um debate, para uma discussão, é a Amazônia. E a gente precisa se estabelecer com a sua oficialidade.
Pois é, a gente tem o Parla Sul, temos o Parlatino, o Parlamento Europeu, e como o senhor disse, a Amazônia ela está no centro dos debates, ela é considerada até o pulmão do mundo. De que forma o Parla Mais pode ser um parlamento de interlocução entre esses países e os outros países do mundo para tentar vencer esses desafios que essa região tem?
É mais do que isso. É desmistificar muitas coisas que, de forma errônea, chega até a eles. Então, a partir do momento em que esse degrau for superado, a gente passa com esse reconhecimento oficial na comunidade internacional. Mesmo não sendo reconhecido, como a gente ainda não é, a gente é convidado a participar de alguns temas, de alguns debates, como, por exemplo, já ocorreu no próprio Parlamento Europeu, onde a gente foi lá tratar sobre o Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia e nós tivemos oportunidade de fala a respeito da Amazônia. Como na União Interparlamentar, que ocorreu no Bahrein, onde, com mais de 101 países reunidos, a gente também teve a oportunidade, com vez e voz, de reconhecimento. Então, é algo que não se pode perder o fio dessa meada, não se pode perder o andar dessa carruagem. A oportunidade é agora, o foco do debate é sobre a Amazônia, e nós aproveitamos a estada desses 8 presidentes justamente para mostrar essa importância. Conseguimos o nosso intento, porque além de ouvir esses presidentes se manifestarem, nós tivemos a oportunidade de se manifestar também.
Senador, só para a gente passar aqui para os nossos telespectadores, os países que compõem, né, o Parlamento Amazônico, além do Brasil, são Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.
Sim.
Como que esses países estão trabalhando para conseguir essa institucionalização e a quem cabe essa decisão?
Primeiro, é uma decisão oriunda com legitimidade e prerrogativa dos executivos, que são instados, que são estimulados pelos parlamentares. Então, seria a mesma coisa que eu tivesse uma demanda e ela precisava ser estimulada por mim, pelo presidente do Brasil. Então, eu teria essa legitimidade de provocar o presidente para poder encaminhar as resoluções relativas a essa institucionalização. O importante disso é o seguinte, já tivemos sinais positivos de simpatia e de acordo dessa questão por diversos presidentes que compõem esses 8 e a quase unanimidade do colegiado do Parlamento Amazônico, que entende que tem que continuar estimulando os seus presidentes para poder atingir esse objetivo.
Essa carta, esse grupo de trabalho que foi criado é um primeiro passo. Quando é que o senhor espera que os próximos passos aconteçam? Tem uma data? Existe assim, uma previsão?
Então, a gente não quis chegar assim, com muito ímpeto nas coisas, até porque a gente precisa conquistar a confiança de todos, a simpatia de todos para atingir o nosso objetivo. Nós não delimitamos tempo nem prazo, mas eu entendo que numa próxima reunião que ocorrer, há que se ter uma resposta em relação a essa questão. A OTCA, que é a Organização dos Tratados de Cooperação da Amazônia, tem nos ajudado, tem nos auxiliado nisso. O Itamaraty brasileiro, de uma forma ímpar. Então, eu penso que força para poder empurrar isso para frente, nós temos.
Quais são os principais desafios que essa região tem, senador? E de que forma o Parlamento Amazônico trabalha para resolver esses desafios?
Bom, primeiro, aquilo que todo mundo sabe que existe, mas que precisa de atitude e de coisas concretas para tentar resolver. Desmatamento ilegal, tráfico de madeiras, garimpo ilegal, pesca ilegal, caça ilegal. E eu acabei sendo relator daqueles assassinatos que ocorreram lá na região norte, do indigenista e do jornalista. O que que eu percebi ali? Se não tiver uma transversalidade de ação, principalmente no que tange à segurança pública, e só uma segurança pública resolver, as outras em volta não, de nada adianta. É você chover no molhado. Então, a integração de todos nós na busca de soluções dos problemas que praticamente todos já estão cansados de saber é que vai fazer apontar os resultados das soluções.
Eu lembro, nesse caso especificamente, que havia uma reclamação daqui do Brasil da chegada de, entre aspas, bandidos, a gente não pode julgar agora, mas enfim, que vinham da Colômbia e de outros países e ameaçavam, enfim, eles acusavam esses outros países de entrarem ilegalmente nas fronteiras e não existia uma cooperação na segurança dos rios.
É verdade. E precisa, não só nessa questão, como nesses outros que eu te falei, de ação conjunta. Uhum. E uma das formas de unir todo mundo e fazer com que essas ações possam acontecer é o Parlamento Amazônico. Porque a gente sente no colegiado uma unidade. Tem discussão, tem debate, tem conflito de ideias, mas na hora do vamos ver, todo mundo se une na busca das soluções. Isso pode ser irradiada para os países membros.
Acho que o maior desafio também é promover um desenvolvimento sustentável da região, né, senador?
Com certeza, é a busca que todos nós queremos. São 28 milhões de pessoas que vivem só no Brasil e na Amazônia. 13% da população brasileira. Não dá para esse pessoal estar lá dentro e ser presas fáceis de serem cooptadas para cortar sua floresta, para derrubar sua ave, para poder deixar entrar lá dentro e fazer garimpo. A floresta em pé e viva e preservada tem que valer mais do que a derrubada.
Tá certo, senador. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa e os seus esclarecimentos.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.